Sociedade em Foco.
Portela, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
E vamos ao tema da semana. E o clima das eleições 2022 começou a esquentar. Já está se falando em reforma política, comissões foram criadas. Aliás, ele vai contar exatamente para a gente, primeiro, o que é a reforma política, que um milhão de vezes já veio à tona, e o que é que se está querendo discutir e tentar aprovar agora.
Pois é, porque a reforma política é algo que as pessoas genericamente têm uma noção, uma ideia que é uma reforma, mas não sabem exatamente o que é e com o que mexe. A reforma política, o mais importante, é que ela faz parte do quadripé para garantir a governabilidade, garantir a estabilidade e uma previsibilidade. Os contratos, o mercado, a economia, elas funcionam melhor quando há previsibilidade. Quando você tem certezas, a incerteza é uma agonia do ser humano. Procura o tempo todo diminuir a incerteza. Então, a reforma política é fundamental e não se dá a ela esse valor. Fala em reforma administrativa, que faz parte do quadripé, fala na reforma tributária, fala-se pouco também na reforma judiciária, que não só vê os marcos legais, a forma como atua o STF, que muita gente contesta, etc., voto monocrático, etc., tudo isso podia entrar numa outra reforma do judiciário. O que é a reforma política? É o conjunto de medidas para transformar o sistema eleitoral e político. Tem vários pontos e metas, mas o principal é garantir a estabilidade para que ele possa governar, sem o tomar lá da cá. Tem vários pontos, mas esse é o principal. Em um sistema como nós existimos, como nós temos, fragmentado com vários partidos, a liberdade e liberdade de locomoção de um deputado sai de um partido, vai para outro, descompromisso parlamentar com um partido, você tem o inevitável tomar lá da cá, que todo mundo fala que vai acabar e aplica, porque é um dos problemas desse presidencialismo de coalizão. O sujeito ganha a eleição, entra com 10, 12, 15%, Fernando Henrique ganhando o primeiro turno, aconteceu isso, dos deputados, aí você precisa ter maioria e depois você precisa ter 2/3 para mudança constitucional e não consegue. E essa fragmentação está aumentando cada vez mais. Você tem cerca de 28 partidos lá no Congresso, tem 30 e poucos partidos que existem. Quer dizer, houve uma vez uma contestação disso no Supremo Tribunal Federal e o Supremo assegurou esse número aí, que ele gera esse problema. A democracia não tem 33 correntes, né, ideológicas. Então, os partidos acabam virando um aluguel de legenda. O sujeito não está bem com uma corrente, passa para o outro. Não tem nada a ver com a questão programática do partido. A reforma política é a mãe de todas as reformas. Não haverá transformação devida nas outras reformas, para elas serem profundas, sem você ter uma reforma política para valer. Isso é importante e é pouco cobrado dos principais condutores do Congresso. Para você ter uma ideia como é difícil, houve um começo no governo FHC que só votou parte em 2015 no governo da Dilma Rousseff, para entrar alguma parte na eleição de 2016, outra para 2020. O problema é que nós temos eleição a cada 2 anos. Então, como todo mundo ficou olhando a próxima eleição, o sujeito fica com medo de mexer no status quo. Então, são feitas mudanças parciais, com visão curta e imediatista. Então, em vez de você resolver o problema, você torna ele mais agudo. Mas a reforma política tem essa importância.
Agora, tem essa reforma política mais geral, vários temas vão ser discutidos, analisados, e tem um outro assunto que vai ser tratado em outra comissão. Na verdade, são duas comissões, uma vai tratar de reforma política, mas tem também a questão levantada, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, a questão de um comprovante impresso do voto eletrônico. Imagino que seja isso e não uma volta, né, deixar de fazer, usar a urna eletrônica, por exemplo, que está completando agora 25 anos com grande sucesso. Então explica para a gente, tem duas comissões?
Exatamente, porque o pessoal pensa numa só, e principalmente essa comissão do voto impresso, tem uma comissão, né, especial para analisar a PEC da deputada Bia Kicis, que é essa questão do voto impresso, que é o comprovante, né, do voto eletrônico. E tem uma outra comissão que foi instalada na terça-feira, 4 de maio, uma comissão especial para a reforma política. Aliás, a comissão do voto impresso devia estar dentro dessa comissão da reforma política. Mas o Arthur Lira está querendo acelerar as coisas. Essa comissão, essa outra comissão, que foi instalada no dia 4 de maio, é uma comissão presidida pelo deputado Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, com relatoria da deputada Renata Abreu, do Podemos. Ele se utilizou para fazer essa comissão da PEC 125-A do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Qual é o maior risco desta comissão? Ela querer andar rápido e aprovar o distritão. Então não é uma comissão para olhar com cuidado tudo. Ela tem a princípio tem um fim específico imediato. O que é o distritão? Os mais votados são eleitos. Então não é mais aquela proporcionalidade pelo quociente eleitoral dos partidos, que é o que está em vigor. São Paulo tem 70 deputados. Quem seriam eleitos? 70 mais votados. Para que não houvesse deputado com voto menor e tal. Só que isto é um sistema que acaba de aniquilar com os partidos, enfraquece os partidos, sobretudo os partidos programáticos, né? Então eles vão perdendo a força, porque o sujeito vai querer, na verdade, qualquer partido vai, porque ele precisa ter eleitores. Então ele vai também juntar eleitores sem ter uma programação específica, o quanto ele puder. Quando deveria vincular o parlamentar ao partido, ao programa partidário, ter uma fidelidade partidária, porque no sistema proporcional quem tem a vaga é o partido. Agora, isso garantiria uma previsibilidade do voto, porque muita gente às vezes fala, não, tal assunto, a bancada tal vai votar sim, vai votar, mas não é. Cada bancada tem um grau de infidelidade, às vezes muito grande, metade, 50% dos votos. O que, que poderia estar estudando esta reforma política, esta outra comissão? Cláusula de barreira, que é o mais importante, para você não ter shopping de partidos aí, fidelidade partidária, o tal voto eletrônico ou impresso, que está numa comissão à parte. Para você ter uma ideia, o número dos deputados em 86 eram 487, em 90, 503, a partir de 94, 513. Então isso vai na contramão. A sociedade reclama que tem muito deputado, reclama do parlamento, e isso está aumentando, porque são reformas assim. O Arthur Lira está acelerando tudo, todos os processos, assim, muito rápido, o que pode levar a produtos mal feitos, casuístas. Poderia estar discutindo financiamento de campanha, que ainda dá uma grande discussão e que levou a casos de ilicitudes, o voto secreto na Câmara dos Deputados, Senado Federal, ou o voto aberto dos parlamentares, não levarem o tempo de TV para outro partido. Na verdade, você estaria discutindo, nessa segunda condição, a regra do jogo. Como nós gostaríamos que os nossos representantes fossem eleitos e como eles atuariam. Agora, a gente corre o risco de estar tendo uma discussão pontual, imediatista, com vistas à próxima eleição.
Muito bem, vamos acompanhar, não é? Como é que esses temas serão discutidos em cada uma das comissões e certamente a gente voltará ao tema reforma política. José Luiz Portela, sempre às segundas aqui com a gente, ele que é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigada, Portela, boa semana para você.
Boa semana para você e boa semana aos nossos ouvintes da Rádio USP. Um grande abraço.
Sociedade em Foco.